canções de amor. E depois de, na semana passada, termos percebido que nas diferentes nuances do amor, o amor storge, o amor de pai para filho, o amor de mãe para filha, o amor fraterno, o amor entre irmãos, os vínculos familiares, hoje desejava convosco refletir também à boleia do que já ouvimos da palavra sobre a dimensão do amor filia, a amizade, esta dimensão que nos é tão preciosa. E há muitas histórias duras de ausência de amizade, ausência de empatia, ausência de solidariedade. E basta, a título de exemplo, relembrar o que já hoje ecoou da palavra. Lembram-se do relacionamento entre Sara e Agar? A tensão entre aquelas duas mulheres, num mesmo ambiente familiar, onde era suposto também germinar amizade, mas onde se percebe que ela estava totalmente ausente. E o que dizer de Ana e de Penina? Penina que fazia a vida, conforme é dito na palavra, um inferno. Aquela que, para todos os efeitos, também vivia debaixo da mesma tenda familiar. E onde era suposto haver amizade, não havia vislumbre da mesma. E não é que isso acontece também no âmbito dos nossos relacionamentos? Nas nossas próprias famílias de sangue, era suposto haver vínculos de amizade. Pelo menos agirmos como amigos. Mas isso anda também, às vezes, tão distante dos nossos relacionamentos. O que é verdade é que, felizmente, também existem histórias deslumbrantes de amizade, como as de Ruth e Noemi. Para quem, eventualmente, não conhece tão bem essas histórias, recomendo-vos que possais ir até lá. Possais ir até ao livro de Ruth. Ou, em diferentes recantos da Escritura, fala-se-nos naquilo que hoje consideramos que é mais raro, a amizade genuína e autêntica entre dois homens. Porque nós, eventualmente, estamos habituados a dizer: oh, sim, entre mulheres é natural que elas sejam mais sensíveis, mais dadas, eventualmente mais disponíveis para relações sérias de amizade. Pois bem, a Escritura fala-nos de um relacionamento como, por exemplo, Davi e Jónatas. Só para que fique claro que a amizade é possível entre dois homens, eu cito duas porções da Escritura, uma no primeiro livro de Samuel, a outra no segundo livro, então, de Samuel. E diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jónatas ligou-se com a de Davi, e Jónatas amou-o como a sua própria alma. Saúl naquele dia tomou-o e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jónatas e Davi fizeram aliança, porque Jónatas amava-o como a sua própria alma. No segundo livro de Samuel diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jónatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. A amizade filia, ultrapassando um amor eros. E não é lindo nós percebermos: uau, eu desejava ter um amigo assim, eu desejava ter uma amiga assim, eu desejava ter um punhado de amigos. Eu já não falo de uma multidão de amigos. Na Bíblia, encontram-se relatos extremamente lúcidos sobre os diferentes ângulos de amizade. Em Provérbios 19:4 diz assim: as amizades multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E aqui fica já no ar as amizades interesseiras. É uma experiência nossa, certo? O problema é de que lado da barricada estamos nós no que diz respeito a amizades interesseiras. É verdade que hoje já foi feita menção também a este provérbio: em todo o tempo ama ao amigo, na angústia se faz o irmão. Então é nos momentos difíceis que nós necessitamos, como eu gostava de desabafar, ter alguém que me escutasse, ter uma amiga, ter um amigo. O que dizer de histórias de amizade improváveis que nos inspiram até hoje? Lembram-se do que foi lido pela nossa querida Rosário? Uma mulher tinha uma amizade profunda, uma admiração profunda por Jesus. Porque Jesus foi aquele que a libertou de 7 demónios. 7. Um número perfeito. Uma mulher aterrorizada pelo mal. E que aparece no momento mais improvável para dizer: eu sou amiga deste que sepultaram, deste que ressurgiu. E ela foi fazer o quê? Correr ter com os discípulos que estavam a chorar. Oh, uma amizade improvável entre o Salvador e uma mulher simplesmente subjugada por demónios. E como houve uma viragem. O que dizer da amizade improvável entre Jesus e João? E sobre isso daqui a pouco lá iremos. No entanto, enquanto vão abrindo a palavra, e convido-vos a fazê-lo, em João capítulo 13, em João capítulo 15 e em João capítulo 21, nós vamos percorrer, de forma necessariamente breve, mas desejo convosco fazer esta mini maratona no Evangelho de João, nos capítulos 13, 15 e também 21. Antes disso, permitam-me que ainda aprofunde um pouquinho mais a minha introdução. Creio que é pelos exemplos já enunciados de amizades que nos inspiram e de amizades que nos retraem, onde nós ficamos desconfiados sobre a motivação que está por trás, olhando para pessoas, eventualmente, que têm intenções e intenções como as de Penina para com Ana, nós ficamos como que divididos. E talvez seja por isso que o povo diz: há amigos e amigos. Há amigos e amigos. Não é interessante esta expressão? Como quem diz: há amigos que nos interessam, há outros que é conveniente dispensar. São múltiplos os rótulos. Não é verdade que nós dizemos assim: ah, é meu amigo, ah, é teu amigo? Não, não, é só conhecido. Nós temos os amigos que rotulamos de meros conhecidos. Também é verdade que alguns de nós dizemos assim: são os amigos do trabalho. São os amigos de infância. É meu amigo de infância. São os amigos dos velhos tempos. Oh, é meu amigo dos velhos tempos. E ficamos por aqui, não dizemos mais nada. São os amigos da boa vida. Aí nós já nos esticamos um bocadinho e já estamos a dar a entender o que é que isso possa significar. São os amigos da farra. São os amigos da boémia. Noutros contextos, e acredite-se que não só no mundo de adultos, mas hoje particularmente em faixas etárias mais jovens, adolescentes, são os chamados amigos coloridos. São os amigos para relacionamentos fugazes, temporários, mesmo que sexualmente falando. E é aqui que gosto de lembrar uma das expressões que é mais caricata, mais estranha, mas eventualmente mais esclarecedora. Vocês já ouviram falar nos amigos da onça? Os amigos da onça. A onça, nós que vivemos num mundo, então, europeu, que não é exposto ao mundo selvagem, eu creio que não sentimos o calafrio de imaginar o que é estar diante de uma onça. A onça não é confiável. A onça é um animal que poderíamos equiparar a uma puma, a um leopardo, eventualmente então a uma fera. O que é isto de amigos da onça? Os amigos das redes sociais, hoje é tão comum, e por aí fora nós poderíamos continuar. Vocês já ouviram falar nos amigos de Jó? Parece que não é assim uma classificação muito agradável. E isso demoraria algum tempo a decompor. Usamos inexplicavelmente o mesmo termo, amigos, para relacionamentos dispares, de quem está longe, muito longe de ser um amigo do peito, um amigo do coração ou um amigo para a vida. Nós usamos, de forma indevida, a expressão amigos, que se distancia tantas vezes do valor que nos é apresentado na Escritura. E é interessante que nós não temos grandes dúvidas sobre quais são os nossos preferidos, certo? Se nós dissermos: preferes um amigo da onça ou um amigo do peito? Nós nem hesitamos. Preferes um amigo do coração ou um amigo da boémia? É tão interessante que o amor filia é caro. É muito caro. O amor filia é extraordinariamente valioso. O valor da amizade genuína é incalculável. E de tão preciosa ser a amizade, nós temos de enumerar algumas virtudes. Renúncia, sacrifício, desprendimento, empatia, verdade e graça. Porque verdade sem graça é uma desgraça. E graça sem verdade é mentira. E é tão interessante que nós, de alguma maneira, podemos pensar nestas virtudes e em muitas outras. E diante de tal alto padrão, é incontornável observar e imitar o amigo perfeito. E hoje, com muita comoção à mistura, não só da própria, a Ruth, mas creio que também nossa, nós percebemos, Jesus, não há amigo como tu. Tu és a minha inspiração. Então, antes mesmo de mergulharmos no texto bíblico, eu gostaria de deixar uma pergunta em parênteses, uma pergunta no ar. Já, neste instante, que tipo de amigo sou eu? Estou a pensar para mim. Que tipo de relacionamentos de amor-filia desenvolvo eu? Há um cântico com algumas décadas que afirma de uma forma bastante festiva: Jesus é meu amigo, 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 Jesus é meu amigo, vem cantar. Conhecem? Só alguns, não é? É antigo, mas não tão antigo quanto o hino que cantámos há pouco e que, pelos vistos, era conhecido de grande parte. Tem várias décadas, mas é muito interessante que este cântico, na segunda estrofe, salta para a amizade de Jesus com a segunda pessoa do singular, tu. Jesus é teu amigo, 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 Jesus é teu amigo, vem cantar. Não é só meu, é teu também. Assim como é dito que Jesus amava João, lá no capítulo 13, se espreitares no Evangelho segundo João, no capítulo 13, no versículo 23, é dito sobre João, o discípulo a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava. Em que dimensão? Um amor filia, era uma amizade profunda de quem dá a vida, então, pelo amigo. O mesmo é afirmado sobre cada um de nós, se olharmos para João 13. Isto não é dito só sobre os discípulos, os primeiros discípulos. Lá no versículo 1, se repararem, estão comigo, no capítulo 13 agora. O texto diz assim, João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus é o amigo que, na hora do sofrimento, ainda que por nossa culpa, escolhe amar. Eu vou repetir. Jesus é inspiração e modelo de amizade para mim, porque no momento do sofrimento, no momento do aperto, mesmo que por responsabilidade minha, Ele ama-me até ao fim. Como é que eu e tu fazemos no que diz respeito à amizade? Tu amas? Estás disposto, de facto, a amar até ao fim? É interessante que, se nós olharmos para o versículo 2, espreitem comigo, por favor, eu preciso da vossa cooperação. Quando olhamos para o versículo 2, ou para o versículo 11 e a primeira parte do versículo 12, eu vou ler: enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, portanto, Jesus, de facto, estava inteiramente a par daquilo que Judas iria fazer dentro de instantes. No versículo 11 diz mais: pois ele sabia quem os estava a trair, por isso disse: nem todos estais limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Judas estava lá ou não? A Judas foram lavados também os pés? Foram. E Jesus fê-lo, e sabia de antemão o que ia acontecer. Jesus é o amigo que, sabendo-se atraiçoado, não discrimina. E é por isso que nós estamos a falar já de um alto nível. Entendem a preciosidade e o valor incalculável do amor-filia? É nós não discriminarmos a despeito do que nos foi feito. É nós mantermos o olhar cruzado com quem nos ofendeu. É por isso que Jesus coloca isto num patamar altíssimo quando diz: ama os teus inimigos, orando por eles. Porquê? Porque nós devemos-lhes na mesma um olhar, e um olhar terno, um olhar de compaixão, ainda que firme, ainda que distante daquilo que seja o modo de proceder do outro, mas mantendo-nos com um olhar terno e compassivo como o do Mestre. Aliás, se repararem, Jesus é o amigo que nos revela a verdade sobre nós mesmos. Olhem só no capítulo 13 de João, no versículo 21, o que é dito. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E Jesus não se fica por uma afirmação genérica, porque a amizade não deixa apenas no ar. A amizade, ela vai até ao ponto, vejam o versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E no versículo 36 e 38, para que não fiquem sombra de dúvidas, não foi apenas a Judas. Jesus é o amigo que tem a capacidade para nos revelar a verdade sobre nós mesmos. Isto não foi só a Judas, foi também a Pedro. Reparem só comigo. Estão comigo? Escutando pelo menos a palavra ou acompanhando-a. No versículo 36, palavras de Jesus a Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado três vezes. A amizade não arredonda. A amizade não varre a verdade para debaixo do tapete. A amizade não é meramente conveniente. A amizade, então, não é fofinha e balofa e oca e despida de significado. Jesus é o amigo que nos revela a verdade sobre nós mesmos. Jesus, assim como fez com Judas, como fez com Pedro, faz comigo e mostra-me a verdade que eu necessito de captar. Mas o mesmo é importante que nós possamos fazer de uns para os outros. Quando eu não captar a verdade, por favor, se te dás conta, ajuda-me a refletir, ajuda-me a olhar para dentro, ajuda-me a perceber, porque quem sabe se tu não serás a voz de Deus nessa circunstância, se tu não serás o imitador de Jesus que Deus vai usar para que eu possa, então, mudar o meu comportamento. Jesus é o amigo que nos cede o seu peito e ouve os nossos sussurros. É neste ambiente que nós ficamos a conhecer que havia uma amizade estreita, particular, mais chegada por parte de Jesus e de João. Isso acontece. E não temos que nos sentir culpados. Sabem? É interessante, Jesus, então, no Monte da Transfiguração, ele esteve com quantos discípulos mais? João, Pedro e Tiago. Três só. Epá, tu e os outros foram segregados. Acontece assim. Tu tens ou não tens intimidade e forma mais chegada com determinados amigos? Pois bem, é interessante perceber que Jesus tinha uma empatia também delicada com João. E ao olharmos para o versículo 23, neste capítulo 13, vejam só o que é dito. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus é o amigo que nos cede o seu peito e ouve os nossos sussurros. Oh, quem dera que cada um de nós possa tomar Jesus como este amigo. Mas, por favor, eu gostava tanto que nós, como comunidade, pudéssemos expandir e também ser este tipo de colo, este peito, onde nós podemos recostar-nos. Lembram-se de como canta o Jorge Palma? Oh, Jorge, agora vais buscar. Sim, encosta-te a mim. É assim. Nós necessitamos, se isto é cantado pelo povo, como é que nós não vamos atrás dos nossos poetas, dos nossos cantautores? Como é que nós não interiorizamos verdades maiores como esta que vemos chapada no Evangelho? Nós necessitamos de ombro, de colo, de peito, que nos possa ouvir também os nossos sussurros. E lá, no versículo 30, também nos é dito que Jesus é o amigo que nos trata como tal. Vejam só, isto é forte, tá? Eu creio que nós precisamos quase que de respirar fundo diante de um versículo como o 30. O que diz lá no versículo 30? Então ele está a falar-se-nos de Judas. Tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Jesus é o amigo que nos trata como amigos, mesmo quando optamos por mergulhar na escuridão. Eu estou a fazer uma pergunta para mim. Desafio-te a fazeres essa mesma pergunta para ti. Quando alguém que eu considero amigo dá um passo numa direção escura, eu deixo de ser amigo? Eu procuro distância? E a minha carne diz-me que sim, que a minha inclinação é para porventura ficar ali a patinar, não sei se. Mas é interessante que Jesus tratou-se sempre como amigo. Lembram-se, Jesus permitiu ser beijado como um amigo por Judas quando o traiu mais adiante. Amigo, ao que vens? Foi assim que Jesus tratou Judas. Então, Jesus ordenou-nos, eu vou repetir, ordenou-nos. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu sempre vos amei. E agora saltei para João 15, versículos 12 e versículo 9. Jesus ordenou-nos. O meu mandamento é este. Ordenou-me. Ama o outro como eu sempre te amei, Jónatas. Ele declarou que somos seus amigos. E agora, por favor, em João 15, reparem só no que é dito lá no versículo 14. O que é dito lá? Jesus declarou que somos seus amigos quando fazemos o que ele nos manda. É, pai. Então, e o que é que Jesus me manda fazer? Amar. A ordem de Jesus é uma. Ama, Jónatas. Sai e ama. Todos, todos. Ama todos. Ser amigo é fazer o que Jesus faz. E o que é que Jesus faz? Jesus ama sem interrupções. As interrupções, quem para o amor sou eu. Jesus não para o amor por mim. Quem para sou eu. Não Jesus. Jesus ama. Vocês já me têm ouvido falar de um livro que cito com alguma regularidade, do Scott Peck. O Caminho Menos Percorrido. Há uma frase lá, extraordinária, que aqui nunca citei, e que diz assim: o amor é como o amor age. O amor não é como o amor verbaliza, não é como o amor opina, não é como o amor idealiza. O amor é como o amor age. E isso tira-me o tapete, porque eu nem sempre, de facto, concretizo o amor que eu verbalizo. Isso faz sentido para vós? Provavelmente entristece-vos, mas está diante de vós um comum mortal, está diante de vós alguém imperfeito que tem as mesmas lutas que cada um de nós tem. Nós não concretizamos o amor como tantas vezes verbalizamos. Mas o amor é como o amor age. E Jesus continua a amar-nos até ao fim, a despeito da nossa constante inconstância. Nós somos constantemente inconstantes. E somos constantemente falíveis. Não é infalíveis. Às vezes parece que, como comunidades religiosas, que desejamos transmitir uma ideia daquilo que nós não somos. Nós somos constantemente falíveis. Nós somos constantemente inconstantes. Não é simpático. Olha, é a fotografia da nossa humanidade. E nós somos seguidores, sim, de um ser perfeito. Nós desejamos imitar aquele que é perfeito. O amigo, acima de todos os amigos, é ele que é o nosso padrão. E por isso, Aproximando-me do fim, chego ao texto que eu gostaria que fosse, digamos, o nosso chão final. E remeto-vos para João 21, versículo 15, até ao versículo 17. Diz assim: tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Eu estou em João, capítulo 21, versículo 15. Tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: então toma conta dos meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou triste por lhe ter perguntado terceira vez se o amava. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que te amo. Nós estamos a falar do mestre e de um discípulo. Estamos a falar do mestre e de um seguidor. E de um diálogo finíssimo, estaladiço, sobre amizade, sobre compromisso. O reencontro com Jesus, depois de nos espalharmos ao comprido, é-nos quase sempre embaraçoso e doloroso. Lembram-se de eu ter citado que Jesus é aquele que nos diz a verdade sobre o estado em que nós nos encontramos? E lembram-se de Pedro ter, no seu voluntarismo, ter dito: eu sigo-te para onde quer que for. E Jesus confronta-o: pois bem, tu irás negar-me três vezes. E isto deve ter confundido muito Pedro, até ao ponto de ele se ter dado conta de que ele era constantemente inconstante, que ele era falível, que ele não era mais do que os outros. Então, na amizade, na conversa com Jesus, eu gostaria só de lembrarmos que é mesmo muito embaraçoso e doloroso quando nós conversamos com Jesus como nosso amigo e percebemos que colocamos o pé na poça, que nós borramos a pintura, que nós nos estatelamos, que nós estamos elameados, que nós estamos em dificuldade. Pesa-nos a consciência e, consequentemente, a vontade de falar evapora-se. Ao que parece, fez-se um silêncio imenso ali, naquele instante. Faltaram palavras a Pedro, como faltam palavras a mim, para justificar o tropeção dado. Ficas sem voz, ficas sem jeito, ficas sem palavras diante do amigo perfeito, quando percebes: e o que é que eu lhe vou dizer? Eu não tenho grande coisa a dizer. Eu errei novamente. Não nos atrevemos a falar por falar e comemos em silêncio na sua presença. É delicioso aquilo que nos é dito neste contexto, então, de João 21, naquela refeição, que era uma refeição familiar, mas tinha muito constrangimento também ali, porque ninguém ousava dizer o que quer que seja, porque todos percebiam que estavam diante do Senhor. Reconheçamos que, independentemente do que estejamos a fazer, é Jesus que invariavelmente quebra o gelo que nós permitimos que se acumule no relacionamento com Ele. É Jesus que acaba por perguntar: Jónatas, como é? Tu amas-me? Jesus vê-nos, cruza o seu terno olhar connosco, e o que importa é que eu me deixe cativar e que baixe a guarda. Há um texto lindíssimo nos Evangelhos, ainda que perturbador, que é o momento em que, depois de ter negado três vezes Jesus, Pedro cruza o seu olhar com o Mestre e chora convulsivamente. Ele agora está novamente frente a frente com o Mestre, e o Mestre que lhe pergunta: o que é que tu fizeste? Aquela noite tiveste mal, não é? Não. Simplesmente pergunta: tu amas-me, Pedro? É assim. O amigo dos amigos. É assim. Eu quero imitar esse amigo. Não apontar o erro, mas de algum modo declarar o afeto. Estou aqui. Nossa amizade está de pé, certo? Porque já basta a medonha escuridão que foi a opção do amigo que se distanciou. Quando Jesus se dirige a mim, quando Jesus se dirige a ti perguntando se o amas, não é para me humilhar, não é para te humilhar, é simplesmente para que percebas que estás perdoado, que eu estou perdoado. É muito interessante que nós nos relatos bíblicos, em todas as traduções, não encontramos a tradução mais fiel a este texto. Sabeis, porque já o partilhei noutra ocasião, que o texto mais fielmente, se o diálogo fosse comigo, seria este. Tu amas-me, Jónatas. Tu sabes que eu gosto de ti, Jesus. Seria o que eu responderia. Foi o que Pedro respondeu. Amas-me, Pedro. Tu sabes que eu gosto de ti. Um nível, é uma esfera mais terrena, mais baixa. Tu mesmo amas-me. Segunda vez. Tu sabes que eu gosto de ti. Volto a perguntar-te, Jónatas. Volto a perguntar-te, minha filha, meu filho. Gostas de mim? Jesus simplesmente só quer que eu esteja certo da resposta que lhe vou dar. À tua dimensão, no que tu consegues, tu gostas de mim. E Pedro, e eu, não sei se tu. Ele respondeu, eu respondo, porventura tu dirás como. Tu sabes tudo, tu bem sabes que gosto de ti. O amigo, Jesus, em pessoa, dá-nos a chance de encararmos de frente aquilo que nós tendemos a sublimar. Mas ele estende-nos a oportunidade de assumir a nossa falibilidade, pensar e pesar bem as palavras de fidelidade que lhe dirigimos. Jónatas, pondera bem. Eu gosto de ti, Jesus. Eu gosto de ti, Jesus. Nós cantamos com um fervor que amamos, em que nós necessitamos de recuperar aquela ideia. O amor é como o amor age. O que quer dizer que nós ainda estamos a dar passinhos no que diz respeito à dimensão de um amor filia deste calibre. No fundo, ter a humildade para dizer a Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu gosto de ti. E é aí que ele reforça a sua confiança em nós, alertando-nos, no entanto, para a nossa debilidade. Ele sabe muito bem quais os nossos pontos fracos, mas também a forma como vamos servir até ao fim. Jesus sabe tudo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele sabe como tu, enquanto mulher, como tu, enquanto homem, como cada um de nós o vai servir até ao fim. A tónica permanente de Jesus é para que dele dependamos passo a passo. E a sua voz ainda ecoa hoje para quem queira ouvir. Segue-me. Amar Jesus é seguir Jesus. Como é que eu vou amar Jesus no decorrer desta semana? Seguindo-o. Ai, eu quero segui-lo. O que é que ele manda fazer? Ama. Ama. Como diz Agostinho, ama e faz o que quiseres. Se nós amarmos, é liberdade total. Porque nós estamos dispostos a ir segundo o jeito de Jesus, ser amigo, ser meu amigo, ser teu amigo. Vamos cantar. Jesus é meu amigo, amigo, amigo. Jesus é teu amigo, amigo, amigo. E digamo-lo no modo como fazemos, no modo como agimos, no modo como então nos movemos. Desejava terminar com um poema-oração do José António Pagola, um contemporâneo nosso, um cristão espanhol, daqueles que vale a pena conhecer, ler, refletir, meditar. E neste seu poema, nesta sua oração, ele diz assim: amas-me? É uma pergunta. Amas-me? Sabes que eu te amo, ainda que o demonstre mal. Talvez seja o meu afeto pela metade, quebrado e inseguro. Eu ainda não entranhei que o amor não poupa e a entrega não admite mediocridade. Mas, Senhor, sabes disso, sabes que eu te amo com todas as minhas lutas. Eu prometo e esqueço. eu ofereço e desvio, e empurro-te para longe, e no entanto sigo-te. Não posso gabar de paixão por ti, eu que te neguei de muitas maneiras. Eu não me vou gabar de ser teu discípulo quando ainda resisto para carregar a tua cruz. E no entanto, meu amigo, esta pobre chama que às vezes revive, que arde em mim, mais de qualquer fogo de um mundo sem ti. Sabes que eu te amo. Sou eu que talvez ainda não tenha percebido que o teu amor é tudo. Amar-te e seguir-te é o meu único jeito de ser e de viver. Amém. Uma pergunta ecoa. Tu gostas de mim? Pergunta Jesus. Então segue-me. Segue-me. Sê meu amigo. Sê amigo.
Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt.